Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Já temos quórum deliberativo. Quórum esse, aliás, necessário para todos os pontos da nossa ordem de trabalhos. Começamos pelo ponto 1, aprovação das atas 95 e 96. Foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre as mesmas. Alguém pede a palavra? Não sendo o caso e não havendo objeções, colocaria ambas as atas a votação. E, portanto, pergunto sobre as atas 95 e 96, se alguém vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. O ponto número 2 consiste na discussão e votação do parecer do projeto de lei 651, 15ª Legislatura da 1ª Sessão Legislativa, da iniciativa liberal, isenção do imposto de selo relativo a empréstimos, cujo relator, no caso, relator, é a senhora deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do PS, e, portanto, a quem, de imediato, está em Kiev, é capaz de não chegar a tempo. Pronto, faça ver, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, este projeto de lei 651, isenção de imposto de selo relativo a empréstimos da Iniciativa Liberal, tem como motivação a identificação por parte da Iniciativa Liberal de um conjunto de razões para o aumento do preço da habitação, em que defendem que os principais problemas aos quais é preciso dar solução, para além da resposta no âmbito da oferta da habitação, é, no seu entender, a questão burocrática e a baixa concorrência no mercado da construção e também uma carga fiscal significativa sobre a mesma. Para responder à componente fiscal, a Iniciativa Liberal propõe, através desta iniciativa, desonerar os contribuintes do pagamento do imposto de selo em sede de empréstimos, respectivos juros, comissões e demais encargos cobrados para aquisição, construção, reconstrução ou melhoramento de habitação. Esta iniciativa parece não infringir a Constituição ou os princípios nela designados, também salvaguarda o cumprimento da designada norma de travão, uma vez que prevê a sua entrada em vigor apenas para o Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. A nota técnica contém um enquadramento jurídico nacional, bem como, para efeitos comparativos, um enquadramento legal aplicável em Espanha, ao que se recomenda a sua leitura. Quanto a antecedentes e iniciativas conexas, portanto, é identificado o projeto de lei 654 do PSD, que foi aprovado na generalidade em reunião plenária de 15 de março de 2023. De forma indireta, são também identificados outros dois projetos do PSD, também aprovados na generalidade no mesmo dia, o projeto de lei 655 e 656. Enquanto antecedentes, são identificados também vários projetos, que escuso de mencionar nesta apresentação. Quanto a potenciais consultas e contributos, considera-se que será pertinente consultar o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Quanto à opinião deste grupo parlamentar, reservamos a mesma para o debate em plenário e, portanto, consideramos que este projeto reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para que possa ser assim discutido em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Braz. Está aberta a discussão do seu parecer. Sr. Deputado Barroso, mal faz favor.
Obrigado. Só para agradecer à Sra. Deputada Vera Braz o parecer e a apresentação do mesmo aqui feita, que julgo que tornam claro o que é que consta deste projeto de lei e aquilo que nos é aqui chamado a votar nesta altura, que é a sua admissibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Vera Braz por isso e para a ata constará a ausência da Iniciativa Liberal, por razões que são conhecidas de todos, acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia da República em Kiev neste momento. O ponto número 3 é a discussão e votação do parecer do projeto de lei, também da Iniciativa Liberal, desta feita, o 652, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que facilita o acesso às cadernetas perdiais do património imobiliário do Estado, cujo relator é o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, e pelo que lhe devolvo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, esta proposta da Iniciativa Liberal visa ou tem como objetivo permitir o acesso às cadernetas prediais dos imóveis da administração pública. por parte de qualquer cidadão que tenha interesse nessa informação. É esta a ideia. Eu diria assim, entre parênteses, claro que se isto fosse para património privado, não teria sentido o RGPD impedir-nos-ia, certamente, de continuar. Mas como isto é para o património público, digamos assim, eu julgo que o parecer e a nota técnica dizem que isto é admissível. No fundo, a ideia, e aí ele alega que uma parte significativa do património imobiliário do Estado não está inscrito na Conservatória do Registro Predial. Julgo que isto corresponde à realidade pela minha experiência direta. E, por isso, a ideia da Iniciativa Liberal é que os cidadãos consigam aceder a esta informação sobre as cadernetas prediais de imóveis do Estado, bastante para isso que qualquer cidadão se dirija a um serviço de finanças para solicitar a caderneta predial desse prédio. O que é sugerido, naturalmente, no parecer, que se consulte a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Esta é uma matéria que tem relevância do ponto de vista fiscal, mas não se encontra nenhuma razão para impedir dificultar o acesso desta proposta para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta à discussão o parecer que acaba de apresentar. Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o relator do parecer e, bem, também, naturalmente, como os serviços que ajudaram a que este parecer fosse possível, mas agradecendo quer o conteúdo, quer a apresentação sucinta que nos fez, naturalmente vamos acompanhar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existe mais nenhum pedido de palavra. Vamos então colocar à votação o parecer em causa. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado João Barbosa Melo por isso e passamos imediatamente ao ponto 4. Trata-se também de um projeto de lei da Iniciativa Liberal, desta feita o 657, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que reduz o custo da construção de habitações através da diminuição do imposto sobre o valor acrescentado relativo à construção, beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Brás. Cumprimento e a quem dou a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, a Iniciativa Liberal parte de uma análise do índice de preços de construção nos últimos anos e conclui que o acentuado aumento pode ser combatido através de uma redução do IVA na construção, beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis. A iniciativa foi apresentada no dia 10 de março à Assembleia da República pelo respectivo grupo parlamentar, cumpre os requisitos legais e regimentais quanto ao poder de iniciativa, foi também submetida à avaliação de impacto de género e foi admitida a 14 de março, data em que baixou na Generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças. A discussão na Generalidade da iniciativa está agendada para a reunião plenária de 5 de maio e o objeto do presente projeto de lei é exatamente o alargamento da tabela 1 anexa ao Código do IVA, a tabela de taxa reduzida, para estas operações urbanísticas acima mencionadas. A IEL propõe assim reduzir a taxa de imposto sobre o valor acrescentado, IVA, aplicável à construção, beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis, com o objetivo de baixar os custos diretos na construção, incentivando assim um aumento da construção e da concorrência entre construtores. A iniciativa em análise cumpre os requisitos legais e formais do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia. É prevista a entrada em vigor após o próximo Orçamento de Estado, pelo que não há impacto no presente orçamento. De qualquer das formas, também não vem acompanhada de nenhum estudo sobre a perspectiva sobre o impacto orçamental que poderá vir a ter. São também identificadas outras iniciativas antecedentes sobre a mesma matéria ou matérias análogas. E, enquanto relator, dispenso-me de emitir opinião neste fórum e proponho à Comissão que aprove a presente parecer e estando a iniciativa em condições de subir a plenário para discussão na generalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Pergunto se está estando aberta à discussão, se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Rui Afonso, faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. É só para agradecer ao Sr. Deputado Carlos Brás a elaboração do parecer. Achamos que está em conformidade com os procedimentos regimentais e, portanto, e queremos acompanhar o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra, Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, faz favor.
Fazendo minhas as palavras do Sr. Deputado que me antecedeu, também vamos, para dizer que vamos acompanhar o parecer e queria saudar o seu relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vamos colocar à votação o parecer em causa. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Carlos Brás. Felicito-o por isso. Passando de imediato à discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 658, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa da Iniciativa Liberal, que facilita as situações de mudança de habitação, descontando o valor de rendas pagas ao valor de rendas recebidas para efeitos de cálculo de IRS, cujo deputado não está. Está bem. Se o deputado Alexandre Simões, vamos alterar a ordem, certo, uma vez que está em trânsito. O ponto 6. Passamos então. Voltaremos ao ponto 5. E então o ponto 6 refere-se à discussão e votação do parecer do projeto de lei do Bloco de Esquerda 718, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215-89, de 1 de julho, alargando o prazo de isenção do imposto municipal sobre imóveis dos prédios ou parte de prédios urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, destinados à habitação própria e permanente, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Miguel Cabrita, a quem de imediato dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei 718 do Bloco de Esquerda, como referiu, altera o Estatuto de Benefícios Fiscais, alarga o prazo de isenção do IMI de prédios ou parte de prédios urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso destinados à habitação própria permanente. Foi uma iniciativa que foi acompanhada da sua respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género e foi agendada para a reunião plenária de 5 de maio por arrastamento com os projetos 651, 657 e 658 da Iniciativa Liberal. Quanto ao objeto do diploma, o Bloco de Esquerda, o proponente, entende que as questões da habitação e, em particular, da perda do poder de compra e sobreendividamento das famílias face ao rendimento disponível impõem respostas transversais, em particular no que toca face às consequências da subida de taxa de juros, que agrava o risco, no entender do proponente, do risco de incumprimento de crédito à habitação. O proponente faz ainda referência à receita, ao aumento de receita proveniente do IMI, em particular durante os anos de governo da coligação entre PSD e CDS, num período em que, além de se ter criado um patamar único de valor patrimonial tributável máximo para efeitos de isenção, o período de IMI, quero eu dizer, este período foi substancialmente reduzido de entre 4 a 8 anos para apenas 3 anos, afirmando o proponente, ou entendendo o proponente, que sendo esta decisão penalizadora das famílias, deveria ou deverá ser revertida e, portanto, propõe o proponente alargar de 3 para 8 anos este período de isenção para os imóveis destinados à habitação cujo valor patrimonial tributário não exceda os 125 mil euros. Do ponto de vista dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, não foi encontrado nada que mereça ser referido, tem a forma de projeto de lei, está redigido sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o objeto principal, é precedida a proposta por uma breve exposição de motivos, são respeitados os limites à admissão da iniciativa que estão determinados no número 1 do artigo 120 do RAR, é cumprido, é salvaguardado o cumprimento da chamada norma travão e, portanto, não se encontram ainda, por outro lado, questões de relevo no âmbito quer da lei formulário, quer das regras de logística formal. É feita na nota técnica anexa ao parecer uma análise do enquadramento jurídico nacional relevante para contextualizar a iniciativa, bem como algumas referências ao enquadramento aplicável em Espanha, pelo que será recomendável a leitura integral. Do ponto de vista dos antecedentes de enquadramento parlamentar, são identificados um conjunto de diplomas ou com âmbito idêntico ou conexo, ou ainda antecedentes sobre matérias aproximadas, e do ponto de vista das consultas e contributos, aquilo que será pertinente eventualmente fazer é a consulta quer da ANMP, quer eventualmente do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Exumindo-me eu próprio de emitir nesta fase qualquer opinião ou posição sobre a proposta em apreço. A proposta que fazemos seria, no caso seja este parecer aprovado, será no sentido de que este projeto de lei reunirá as condições e os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, e é nesse sentido que vai a proposta que fazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Pergunto quem quer usar a palavra. Sr. Deputado Barbosa Mel, faça favor.
Queria só cumprimentar o autor do relatório e dizer que vamos acompanhar o sentido proposto para a votação. Esta é uma questão que está bem enquadrada, é perceptível, e por isso muito obrigado pelo parecer que foi feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo mais nenhum pedido de palavra, ponho à votação o parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Miguel Cabrita por isso. Pergunto se voltamos ao ponto 5 ou mais tarde. Sr. Deputado Alexandre Simões, já pode apresentar o parecer ou no próximo? Então, voltamos ao ponto 5 e damos a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Faça-o, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pedindo desculpa pelo atraso, estive também numa audição, e nessa medida cumprimento apresentar o parecer relativamente ao projeto de lei 658 da IEL. Facilita as situações de mudança de habitação, descontando o valor de rendas pagas ao valor de rendas recebidas para efeitos de cálculo de IRS. Portanto, ao nível dos considerandos, cumpre dizer que, quer do ponto de vista da perspectiva do cumprimento da designada lei travão, de acordo com a nota técnica dos serviços, fica acautelado. São igualmente cumpridas, portanto, os procedimentos relativamente ao caráter formal da própria proposta, portanto, na medida em que cumpre todos os requisitos apresentados, não havendo nada a apontar, e, portanto, aquilo que é o objeto de motivação desta iniciativa aprende-se, em cima de tudo, com dar resposta àquilo que tem sido a problemática da habitação e, nomeadamente, decorrente do aumento dos preços, a falta de resposta da parte da oferta de habitação, condicionada, na opinião dos proponentes, pela burocracia associada e condicionada pela baixa concorrência no mercado de construção e por uma carga fiscal excessiva sobre a habitação, nomeadamente sobre a construção, gerando um aumento de preço das mesmas. Portanto, em face disto e tendo em conta aquilo que é o enquadramento constitucional, nomeadamente o previsto no artigo 65 da Constituição, é proposta uma alteração ao Código do IRS no sentido preconizado pela presente proposta. Portanto, nessa medida estão cumpridos os requisitos, como se constatou, é entendimento que devo apresentar à presente Comissão o parecer e as conclusões no sentido de reunir os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Desde logo me eximindo nesta sede manifestar a minha opinião sobre a iniciativa em apreço, que é de resto de elaboração facultativa, portanto reservando o grupo parlamentar do PSD a respectiva posição para o debate em plenário. Portanto, e está atribuído parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Está colocado à discussão o parecer. O Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para agradecer ao Deputado Alexandre Simões, quer o parecer, quer a sua sucinta apresentação na Comissão, agradecer também aos serviços que ajudaram a fundamentar o mesmo parecer, que naturalmente acompanharemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o parecer em causa. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito e agradeço ao Sr. Deputado Alexandre Simões por isso. Retomamos a ordem de trabalhos desta feita para o ponto 7. A Sra. Deputada Jamila Madeira não está, mas o Sr. Deputado Miguel Cabrita assumirá a apresentação do parecer. Trata-se de o parecer relativo ao projeto de lei 721, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, projeto do LIVRE, que aumenta o agravamento do IMI para prédios devolutos. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como referiu, por impedimento da Deputada Jamila Madeira, serei eu próprio a apresentar este parecer. Trata-se do parecer sobre o projeto de lei 721 do LIVRE, que aumenta o agravamento do IMI para prédios devolutos. Cumpre dizer de modo introdutório que é uma iniciativa que foi acompanhada da ficha de avaliação prévia de impacto de género, foi admitida a 18 de abril, tendo baixado a esta comissão, e foi agendada para a reunião plenária de dia 5 de maio por arrastamento com os projetos de lei 651, 657 e 658 da Iniciativa Liberal. Quanto ao objeto desta proposta, deste diploma, ele resume-se sucintamente, está inserido, segundo o próprio proponente, no âmbito da noção da função social de propriedade. O proponente aponta para a existência de mais de 700 mil casas vagas em Portugal, pelo menos de acordo com os censos de 2021, e argumenta que muitas destas casas poderiam eventualmente ser habitadas por pessoas com escasso esforço de reconversão. Fazendo a ligação desta disponibilidade de parque habitacional, como digo, segundo os censos, e fazendo a ligação desta realidade com o aumento do preço da habitação em Portugal, associado a um conjunto de fatores explicativos, mas que na verdade confluem na escassez de oferta que leva ao aumento de preços, argumenta o proponente que o modo mais racional de aumentar a oferta é aproveitar precisamente o parque habitacional que já existe e poderia ser disponibilizado para a habitação. Falamos naturalmente das chamadas casas devolutas. Um dos instrumentos para o conseguir, na opinião do proponente, é precisamente via tributação no plano do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. Entendo o proponente que as medidas já existentes, que têm sido aliás diferentes ao longo do tempo, são insuficientes e, portanto, o proponente orienta-se, encaminha-se para um agravamento das disposições de penalização das chamadas casas devolutas. Eu vou eximir-me de expor detalhadamente os vários mecanismos a partir dos quais o proponente o propõe fazer, mas no essencial é isto que está em causa, o agravamento dos mecanismos existentes na lei para penalizar a existência de casas devolutas, isto é, casas que poderiam estar habitadas e não se encontram efetivamente adstritas à função de habitação. Do ponto de vista dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, esta iniciativa tem a forma de projeto de lei, está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, é precedida de uma exposição de motivos e, portanto, do ponto de vista formal, cumpre todos os requisitos previstos no regimento da Assembleia da República. Igualmente, são respeitados os limites à admissão de iniciativa constantes também no regimento da Assembleia. E do ponto de vista da lei, do lei formulário ou das regras de logística formal, não são identificadas questões significativas que mereçam ser objeto de reparo. A nota técnica anexa ao parecer faz ainda uma análise ao enquadramento jurídico nacional relevante para contexto desta iniciativa e inclui ainda para efeitos comparativos uma referência ao enquadramento que é aplicado em Espanha para estas matérias. O parecer inclui ainda um conjunto de referências do ponto de vista de iniciativas legislativas anteriores que têm âmbito idêntico ou conexo, têm também, sobre matérias conexas com a iniciativa em análise, são referidos também diplomas anteriores, é feita uma referência e uma análise a este diploma, fazendo este contexto. Em termos de consultas e contributos, é recomendado, seria pertinente que fossem consultadas quer a Associação Nacional de Municípios Portugueses, quer o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nesta fase, nós não vamos emitir qualquer opinião, aliás, ser-me-ia difícil fazê-lo, uma vez que é um parecer assinado pela deputada Jamila Madeira, mas em qualquer caso o Grupo Parlamentar do PS reserva naturalmente a sua posição para o debate em plenário. O parecer, em suma, encaminha-se no sentido de considerar que esta proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para poder ser discutido nessa sede. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Está aberta a discussão relativamente ao parecer que acaba de apresentar. Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Miguel Cabrita a apresentação do parecer e à Sra. Deputada Jamila Madeira a elaboração do parecer e aos serviços também todo o apoio que deram na elaboração do parecer e que iremos votar favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, também cumprimentar o Deputado Miguel Cabrita, também como a Sra. Deputada a Jamila Madeira, relatora do mesmo, portanto, quer a apresentação, quer a elaboração, que iremos acompanhar com a votação favorável e aproveitar para agradecer igualmente a nota técnica dos serviços, quer deste, quer do relatório antecedente que, por lapso, omiti, mas que agora realço e, portanto, reitero o agradecimento, portanto, a todos os intervenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vou colocar à votação o parecer em causa. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço aos senhores deputados Jamila Madeira, a elaboração, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, a apresentação e associo-me, obviamente, aos encómios dirigidos aos serviços na elaboração da nota técnica. Passamos ao ponto 8, o que significa que devolveremos a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, desta feita, para apresentar o parecer da sua autoria relativo ao projeto de lei 723, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, um projeto do PAN, que alarga o âmbito dos beneficiários dos apoios extraordinários de apoio às famílias para pagamento da renda e da prestação de contrato discreto, alterando o Decreto-Lei 20B de 2023, de 22 de março. Sr. Deputado Alexandre Simões, faço ver a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bem como pela introdução, desde logo anunciando o objeto daquilo que é a iniciativa parlamentar. De facto, a deputada única do PAN tomou a iniciativa de apresentar na Assembleia o projeto de lei 723, portanto, alarga o âmbito dos beneficiários dos apoios extraordinários de apoio às famílias para pagamento da renda e da prestação de contratos de crédito, portanto, alterando o Decreto-Lei número 20B de 2023. E, desde já, destacar que o presente projeto de lei se encontra agendado para reunião plenária já no próximo dia 5 de maio. Portanto, a autora da iniciativa considera insuficientes os apoios criados pelo referido diploma e, portanto, vem, por esta via, procurar atingir o objetivo de assegurar que os apoios cheguem a um efetivo e maior número de famílias, bem como que tenha em consideração como rendimento máximo de referência o rendimento individual de cada um dos elementos do agregado familiar e não o rendimento total do agregado familiar, como atualmente. Portanto, para o efeito, passaria o cálculo de taxa de esforço do apoio às famílias para o pagamento da prestação de contratos de crédito a considerar todas as responsabilidades efetivas ou potenciais decorrentes de operações de crédito do beneficiário e não apenas as responsabilidades associadas ao crédito à habitação objeto de apoio. Portanto, a presente proposta naquilo que é o cumprimento dos requisitos formais e constitucionais cumpre a lei formulário. No entanto, a nota técnica, que desde já agradeço igualmente da parte dos serviços, sugere que se ponder a alteração da norma de entrada em vigor para que a mesma coincida com a entrada em vigor do Orçamento de Estado, subsequente, de modo assim a salvaguardar plenamente o princípio da lei travão. Portanto, relativamente àquilo que são consultas, desde logo que são propostas a DECO, bem como o IRU e a Secretaria de Estado da Habitação, para efeitos de contributos e consultas sobre a mesma. Eximindo-me a manifestar opinião sobre a iniciativa em apreço, desde já se propõe que a presente iniciativa reúna e seja deliberada por parte desta Comissão nesse sentido os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Está, então, aberta a discussão o parecer que acaba de apresentar. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça, senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer ao deputado Alexandre Simões, quer o parecer, quer a sua sucinta apresentação, tornou claro o seu conteúdo. Agradecer, naturalmente, também aos serviços, como temos feito em todos os pareceres, e, naturalmente, acompanharemos o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registrando mais nenhum pedido de palavra, coloco à votação o parecer em causa. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade, o que faz com que, uma vez mais, tenha o gosto de agradecer ao Sr. Deputado Alexandre Simões o trabalho desenvolvido. O ponto 9, para o qual passamos de imediato, refere-se ao projeto de lei 727, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, um projeto do PAN, que reduz a taxa de IMT aplicável à aquisição de habitação própria permanente por jovens, alterando o código de IMT e cujo deputado relator é o Sr. Deputado Diogo Cunha. Cumprimento a quem de imediato a palavra. Faça, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de lei número 72 do 727 do PAN, que reduz a taxa de IMT aplicável à aquisição de habitação própria e permanente por jovens, alterando o código do IMT, ao qual se refere o presente parecer, foi apresentado no dia 14 de abril de 2023 à Assembleia da República. Esta iniciativa, a qual foi acompanhada da respectiva ficha técnica, prévia de impacto de género, foi admitida no dia 18 de abril e baixou à Comissão de Orçamento e Finanças. Afirmando esta iniciativa que as dificuldades de acesso à habitação própria decorrem de diversos fatores que foram agravados pela crise pandémica, o PAN defende que são necessárias medidas de incentivo à aquisição de habitação própria por parte dos jovens. Em concreto, através da iniciativa em análise, o PAN propõe que, por decisão dos municípios, mediante deliberação da respectiva Assembleia Municipal, possam ficar isentos do pagamento de IMT as aquisições de prédio urbano ou fração autónoma de prédio urbano destinados exclusivamente à habitação própria e permanente, cujo valor sobre o qual incide o IMT não ultrapasse os 110 mil euros, quando o sujeito passivo tenha entre 18 e 35 anos. Assume a forma de projeto de lei, nos termos do número 2 do artigo 119 do RAR, cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do 124 do RAR, define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados, remete a sua entrada em vigor para o dia 1 de janeiro de 2024, pese embora pareça ficar acautelado o cumprimento da Lei Travão, sugere-se que se pondere a alteração da norma de entrada em vigor para que a mesma coincida com a entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente, de modo a salvaguardar plenamente o princípio em questão. Não suscita, de acordo com a nota técnica, questões de relevo no âmbito da lei formulária nem das regras da logística formal. Com o objeto e o âmbito idêntico ou conexo com a iniciativa em apreço, cabe referir que houve já iniciativas apresentadas por outros grupos parlamentares, a saber, o PSD e o Chega, ainda sobre a mesma matéria, iniciativas da IEL e do PSD. Nos termos explicitados na nota técnica que se anexa ao presente parecer e nos termos do artigo 141 do Regimento, será pertinente consultar a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Adicionalmente, poderá ser tomada em consideração a consulta do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Vou aqui nesta sede, enquanto relator, também isentar-me de manifestar a minha opinião política sobre a iniciativa em apreço, a qual, de resto, de elaboração facultativa, nós temos o número 3 do artigo 137 do RAR, reservando o meu grupo parlamentar e a respectiva posição para o debate em plenário. Por fim, a 5ª Comissão é de parecer que o projeto de lei número 727 do PAN reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Cunha. Está aberta a discussão o seu parecer. Não registra nenhum pedido de palavra. Coloco à votação o mesmo. Portanto, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Diogo Cunha por isso. E passamos ao ponto 10, que significa que devolveremos a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões para apresentar mais um parecer, desta feita relativo ao projeto de lei do Chega, 729, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que procede ao alargamento da isenção de IMT prevista no Código do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis. Sr. Deputado, faço a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito, enfim, duas em um, e, portanto, na mesma intervenção, para cumprimentar o deputado Diogo Cunha, enfim, que acabámos de aprovar o respectivo parecer e, portanto, agradecer o esforço, bem como o dos serviços relativamente àquilo que foi o trabalho apresentado. Relativamente a esta iniciativa, portanto, o projeto de lei 729 do Chega, o mesmo procede ao alargamento da isenção de IMT, prevista no Código em Preço, e a discussão, na generalidade, está igualmente à semelhança de outras iniciativas, agendada para dia 5 de maio. Portanto, o Chega invoca, à semelhança até do IEL, aquilo que são as competências conferidas, portanto, ao Parlamento no âmbito da habitação e, portanto, a temática da habitação. Relativamente àquilo que, sendo uma matéria que constitui reserva relativa
de competência da Assembleia da República, daquilo que se depreendeu e da análise feita nesta fase do processo legislativo, importa evidenciar que a iniciativa em apreço não suscita questões maiores em face da lei formulária, portanto, estando cumpridos os requisitos e procedimentos constitucionais nesse domínio. Apenas realçar e também salientando e reproduzindo aquilo que foi destacado pelos serviços, que apesar de ser previsível, portanto, uma redução, uma diminuição das receitas, o facto do artigo 3º remeter a respectiva entrada para após a aprovação do Orçamento de Estado subsequente, portanto, de certa forma, salvaguarda a dita lei travão. No entanto, propõe que haja depois um melhoramento ao nível da redação final e que possa isso ser feito ulteriormente. Portanto, quanto àquilo que é o objeto e a motivação da proposta, e muito sucintamente, portanto, ela versa sobre uma alteração ao artigo 9º do Código do IMT e, para o efeito, entendem os proponentes, urge aliviar este imposto, tendo em conta, nomeadamente, conferindo maior particular importância àquilo que é a aquisição da primeira habitação por parte dos jovens, e, bem como, salientando que importa inverter este caminho do aumento, no sentido de um aumento da oferta, do alívio burocrático e fiscal. E, portanto, aquilo que é o alargamento constante da isenção do IMT, propõe-se alargar a mesma. Concretizando, portanto, aquilo que é o atual artigo 9º, ficaria e é proposto que a isenção em conta relativa, portanto, à aquisição de prédios urbanos ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente à habitação, o valor que sirva de base à liquidação não exceda o valor máximo do 4º escalão, portanto, isto para efeitos da isenção, tendo em conta que na presente redação o valor máximo previsto é o 1º escalão, portanto, a alteração em grande medida é esta e versa pelo alargamento da base de isenção, portanto, o imposto para efeitos de aquisição de prédios destinados à habitação. Portanto, para o efeito, aquilo que se propõe é que a Comissão considere que estão cumpridos os requisitos formais e que possa ser analisado, portanto, e discutido em plenário, desde logo eximindo-me de, nesta fase, de manifestar a minha opinião política, bem como reservando o Grupo Parlamentar do PSD a respectiva posição para esse mesmo debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer uma vez mais ao Deputado Alexandre Simões. Não vamos fazer isto um hábito de todos estes agradecimentos, mas hoje, de facto, o Sr. Deputado apresentou aqui vários pareceres e, portanto, queria cumprimentá-lo quer pelo parecer, quer pela sua apresentação que tornou clara para a Comissão o conteúdo do parecer e da iniciativa e, naturalmente, também agradecer aos serviços que contribuíram e que fundamentaram o parecer do Sr. Deputado Alexandre Simões. Parecer esse que vamos acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer também ao Sr. Deputado Alexandre Simões esta maratona de pareceres. E realmente informar que vai exatamente de encontro, digamos, ao que é pretendido pelo próprio projeto de lei. Agradecer também aos serviços todo o apoio que deram na elaboração do parecer e que iremos, obviamente, acompanhar o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faço, Sr. Deputado.
Sendo esta a última iniciativa, o último parecer de tantos que foram discutidos, cumprimentar o Sr. Deputado Alexandre Simões e todos os outros deputados relatores pelo trabalho efetuado e assim como aos serviços.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na ata constará o agradecimento retrospectivo e global. Vamos então colocar à votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Alexandre Simões. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 11, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do Plano de Recuperação e Resiliência. Para tal, darei a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, não sem antes, partilhar com o plenário da Comissão a minha reflexão sobre a pertinência desta matéria na Comissão de Orçamento e Finanças. Eu agendei porque o requerimento era urgente e, portanto, sendo urgente, resultaria prejudicada a urgência se não fosse agendado, pelo que só poderia ser agendado em reunião subsequente. Mas, e darei, obviamente, a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso para o que tiver por conveniente nessa matéria. Recordar apenas que, incidindo sobre o plano de recuperação e resiliência, porque a audição é relativamente ao Presidente da Comissão de Auditoria do Plano de Recuperação e Resiliência, recordar, e eu no dia em que entrou feriado eu não tinha estes elementos e, portanto, também tive a oportunidade de confirmar, a Conferência de Presidentes das Comissões, que densificou as competências das diversas comissões, atribui especificamente à Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação, a competência sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, o que sucedeu, aliás, num despacho de 3 de junho de 2022, por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, que criou, inclusive, uma subcomissão no âmbito da Comissão de Economia, especificamente para acompanhar os fundos europeus, o PRR, o Portugal 2020 e o Portugal 2030. E, portanto, era esta consideração, se não seria mais apropriado ser apresentado este requerimento na Comissão de Economia, porque se eventualmente fosse aprovado na Comissão de Orçamento e Finanças, colocaria uma dificuldade protocolar ao Presidente, na medida em que teria que articular esses termos com o Presidente da Comissão de Economia. O Sr. Deputado Miguel Cabrinho quer também... Ia dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, mas...
Sim, mas sem prejuízo da questão que acaba de colocar e que, no nosso entendimento, aproveito para dizer que faz todo o sentido, aliás, em sede de discussão deste requerimento, provavelmente iríamos colocá-la nos exatos termos em que o Sr. Presidente a colocou, mas, em qualquer caso, nós gostaríamos de pedir o adiamento deste ponto, e era nesse sentido o meu pedido de palavra.
Mas vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, porque... colocando esta questão, poderá eventualmente até ser prejudicado o adiamento. Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor.
Sr. Presidente, vamos respeitar a vontade do Grupo Parlamentar do PS e vamos assumir o adiamento. O Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo é um quadro da IGF, portanto é também, salvo erro, o Presidente da IGF, que está sob tutela direta do Ministro das Finanças, e, portanto, entendemos que existe um relatório que foi omisso, que está omisso, portanto, e que foi, digamos, no fundo não foi publicado durante 5 meses pelo próprio Ministro das Finanças, e pronto, e era nesse sentido que nós entendíamos que poderia ser aqui requerida a audição. E, contudo, não nos opomos que eventualmente até possa ser uma audição conjunta com a 6ª Comissão, se assim o entender. Portanto, poderemos fazer aqui uma audição conjunta, não me oponho absolutamente em nada. Agora, a questão aqui é, sendo um quadro da IGF, percebendo claramente as questões que foram levantadas pelo Sr. Presidente, entendemos que, em último caso, será ele próprio, digamos, esta comissão, digamos, a comissão indicada, e se assim entender também conjuntamente com a 6ª Comissão, para proceder à respectiva audição. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, será adiado e, portanto, entretanto, o requerente ponderará se mantém nos exatos termos ou se reformulará, portanto, vai ser adiado. Mas o Sr. Deputado Hugo Carneiro também pede a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia. Portanto, nós, apenas para deixar claro da nossa parte, compreendemos perfeitamente as preocupações do Partido Chega. Aliás, o PSD já fez um pedido, um requerimento ao Governo a pedir estes documentos que tardaram a chegar à comunicação social e só por intervenção do Tribunal é que foram disponibilizados. Embora haja aqui uma dualidade que acho que devemos distinguir, ou seja, o Inspetor-Geral da IGF na qualidade de Inspetor-Geral e depois um Inspetor-Geral na qualidade de Presidente da Comissão de Auditoria, não é? E, portanto, acho que faz sentido fazer essa distinção. O que não significa que, se a Comissão de Auditoria é verdade que deve ser ouvida na Comissão de Economia, havendo um requerimento para o efeito e sendo aprovado, ou na subcomissão do PRR, também não é menos verdade que o Inspetor-Geral pode ser aqui ouvido, porque a própria Inspeção-Geral produz outros relatórios que não os da Comissão de Auditoria, que servem de suporte depois à análise que a Comissão de Auditoria e Controlo do PRR faz. Portanto, depende da qualidade em que o chamamos. Portanto, pode fazer sentido ser aqui, se não for na qualidade de Presidente da CAC, se for na qualidade de Presidente da CAC. Parece-me faz mais sentido realmente que seja na Economia ou na Subcomissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, ainda, faz favor. Nós não queria discutir o requerimento na exata medida em que ele está adiado. Portanto, estamos a discutir apenas alvitrando, não a substância, mas a competência da COF sobre isso. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, só recordar que o que está no requerimento é a audição do Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo e não qualquer outro cargo ou função que exerça o seu trabalho. Sr. Deputado Duarte Alves, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É precisamente sobre esta questão da comissão em que deve tramitar e não propriamente sobre o conteúdo do requerimento e, portanto, já que a discussão se está a gerar, também gostaria de participar. Eu parece-me que se for uma audição ao Presidente, a pessoa é a mesma, mas enquanto Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do Plano de Recuperação e Resiliência, o requerimento deve tramitar na Comissão da Economia, podendo eventualmente pedir-se reunião conjunta com a COF ou sugerir-se que a COF participe. Mas o sítio onde deve ser discutido e votado deve ser na Comissão da Economia. Se for uma audição ao Inspetor-Geral de Finanças, deve ser na Comissão de Orçamento e Finanças. Agora, isso, o proponente é que acho que deve ser. Agora, de facto, nós estarmos aqui a votar uma audição sobre uma competência que depois é de outra comissão pode ser complicado, mas já que houve este pedido de adiamento, também dará a oportunidade ao proponente para poder até pensar melhor se faz mais sentido nesta ou noutra comissão ou a que título é que é chamado. Porque, de facto, eu já tinha também aqui essa observação de que se for nesta condição de Comissão de Auditoria e Controlo, o que faz sentido é que seja, de facto, na Comissão da Economia. Portanto, eu creio que o proponente, depois desta discussão, poderá avalizar melhor pronto, qual o âmbito da audição e se, de facto, não é mais adequado que seja na Comissão da Economia. Parece-me que sim, mesmo que depois se vá convidar a COF para participar. Fica à consideração também e penso que era mais adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Portanto, vamos adiar este ponto e, portanto, será objeto da ponderação, mas obviamente devolvo a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, mas embora com a consciência que está adiado, mas faço favor.
Apenas para retificar um lapso meu, referi-me ao Sr. Presidente cá como Presidente da IGF e não Inspetor-Geral da IGF. Efetivamente, foi um lapso meu quando estava a fazer a apresentação. Muito obrigado.
Tudo bem, Sr. Deputado. Portanto, este ponto será adiado, entretanto, será ponderado pelo proponente. Só queria precisar uma questão, é que se entender, e se o proponente entender que a competência primordial é da Comissão de Economia, o que é curial é ser aprovado na Economia e a Economia convidar a COF e não a COF aprovar um requerimento numa competência que não é sua e convidar a Comissão que é competente. Portanto, só para também precisar isso.
Não tem até colocar isso no requerimento mesmo, ou seja, convidar a...
De lá. Sim. A quando da aprovação, sugerir o convite a outra comissão. Senhores deputados, de outros assuntos eu não tenho, à exceção de recordar que na próxima reunião ordinária teremos o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, como aliás já tinha referido na sequência daquele requerimento que aprovámos, um requerimento, uma solicitação do Bloco de Esquerda, para ouvir, era o Bloco de Esquerda, o requerimento é do Bloco de Esquerda, que aprovámos já e, portanto, a data que foi acordada com o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Exato. Senhoras e senhores deputados, não tendo também nenhum senhor deputado algum outro assunto a ver discutido, quero agradecer a presença de todos e dar por encerrada esta reunião. Então, está encerrada a reunião. Até já.